rapaziada, sejam bem-vindos ao podcast número 2 da Combato. Lembrando que se você não sabe o que é Combato, você pode acessar o nosso site em combato.org, lembrando que é Combato com K, ou você procurar no YouTube ou no Facebook. Nós estamos em todos os canais e todas as redes sociais. Hoje o tema é detentos terão aula de artes marciais no Maranhão. Esse é um tema polêmico e estamos trazendo aqui o professor de combate, o Marcelo, tá? Marcelo Oliveira, Marcelo Neves Oliveira, e o pastor também combatente, Márcio Sena, para discutir o assunto aqui. Lembrando a vocês que, compartilhando esse vídeo, vocês ajudam as girafas de bunda roxa da Amazônia, tá? Isso vai ser muito bom. Então, olha só, vou dar uma litinha na notícia aqui rápida, tá? Ó, um projeto que consiste no ensino de artes marciais aos presos do sistema penitenciário do Maranhão vem causando grande polêmica nos meios de comunicação e nas redes sociais. Iniciativa do governo Flávio Dino, do PCdoB, a prática dos esportes de luta dentro dos presídios do Maranhão é condenada pela maioria das pessoas que classificam a iniciativa como um absurdo. O ensino de artes marciais aos presidiários foi anunciado pelo próprio secretário de Estado de Administração Penitenciária, Murilo Andrade, em seus perfis no Facebook e no Instagram. Em sua postagem, o titular da SEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, postou um texto informando que 10 internos da UPR de Itapecuru Mirim, rapaz, nunca ouvi falar nesse lugar, participaram de ação do projeto piloto Creed, que tem como foco a oferta de atividades esportivas aos custodiados. Ao lado do texto, Andrade publicou uma foto dos presos em posição de combate. A reação foi imediata, centenas de comentários negativos reprovaram a iniciativa. Bom, eu não vou ler o resto da notícia, daqui a pouco eu tenho que pagar direitos autorais, né? Eu quero ver as opiniões de todo mundo aqui, para eu vou dar minha opinião final, mas vocês têm que ver que esse é um caso que tem muitas visões diferentes e a gente vai ter muitas opiniões, cabe a cada um decidir o que é certo. Pastor Márcio, combatente Márcio, pode dar sua opinião agora.
Primeiro lugar aí, bom dia para toda a galera aí que está acompanhando esse podcast, né? Os combatentes, aqueles que também não são, mas que estão juntos aí, né? Nesse momento aí, dando essa paradinha para ouvir. Eu acho que é bem legal esse espaço, essa oportunidade. Bom, meu querido mestre, meu amigão Marcelo, professor Marcelo, olha, a minha opinião é a seguinte, o meu ponto de vista é o seguinte, em primeiro lugar a gente precisa saber mais a fundo como é que é o projeto, né? Esse é o primeiro ponto. Todo tipo de projeto, quando nasce, ele tem aí inúmeras visões, vertentes, né? Forma de se organizar, né? Eu vou falar um pouco assim daquilo que eu entendo como um projeto dentro dessa área pela qual eu já transitei, né? Na área dos presídios algumas vezes e tal, fiz alguns trabalhos de campo, pude ver algumas coisas. Eu penso o seguinte, para que algo aconteça de fato, para haver uma transformação, né, dentro desse ambiente, é necessário que tudo venha acompanhado com políticas públicas de qualidade. É um pouco utópico pensar isso no nosso país, porque ele ainda está passando por uma fase de reformulação, existem algumas coisas que avançaram, outras que, ao meu ver, se tornaram retrógradas, né? Então a gente precisa avaliar com profundidade o contexto do que está sendo feito. É para avisar o quê? É recuperar? Se vai recuperar, recuperar como? Né? Qual a finalidade final desse projeto? Né? Não é só implantar e ver o que vai acontecer sem ter um embasamento muito forte. Então, eu penso o seguinte, eu já vi muita coisa, né? Estou agora até olhando aqui para os senhores, eu já vi muita coisa acontecer, já vi muita gente ser recuperada desses meios, desses ambientes. Eu acredito que quando vem acompanhado de uma boa política, de algo que realmente se propõe a fazer uma mudança, claro que você não salva todo mundo, ninguém nunca é salvo por completo, né, de ambientes assim, mas continuar reproduzindo o ambiente que a gente tem hoje, de penitenciária, de prisão, da forma como tem sido, é a mesma coisa que nada. O camarada entra de um jeito, sai pior ainda, outros que eram presos comuns, o cara se torna, né, o cara cometeu um crime não tão bárbaro, ele sai dali fazendo mais barbaridades ainda, porque o sistema hoje realmente não recupera. Então você pensar alguma coisa que possa recuperar é algo bom. Eu já vi muita gente ser recuperada, né, com trabalhos assim feitos nesses ambientes. Vi mesmo, seja por meio da religião, seja por meio de programas específicos que realmente recuperem. Né? Agora, é óbvio que existe aí uma demanda muito grande da sociedade, uma demanda muito grande das políticas públicas de segurança, para que realmente venha acompanhado de não só tirar o camarada do estado que ele se encontra ali, né, enfim, o cara está fechado em relação a qualquer tipo de mudança, você proporcionar essa mudança, e é necessário que haja um acompanhamento depois do lado de fora. Eu, por exemplo, conheço inúmeros casos, inúmeras situações de pessoas que realmente foram recuperadas da marginalidade, né, por iniciativas, muitas vezes por meio de ONGs ou outras parcerias com empresas privadas ou mesmo o governo fazendo uma parceria com alguma instituição que recuperou pessoas. Por exemplo, eu conheço a ONG Rio de Paz, conheço o presidente da ONG Rio de Paz, né, eles fazem um trabalho espetacular dentro do Jacarezinho. E, pô, pessoas que estavam envolvidas com tráfico, com a marginalidade e tal, hoje, pô, os caras têm profissão, os caras conseguiram sair do estado que se encontravam. Recupera todo mundo? Não recupera todo mundo. Mas, pô, recupera mais do que o estado hoje tem recuperado esse tipo de trabalho, né? Então a gente precisa ver que a sociedade civil organizada, ela tem o potencial de fazer algo de positivo na sociedade. O que a gente não pode é continuar replicando, duplicando e transformando o estado que a gente se encontra em algo cada vez pior, né, e irrecuperável. Então fica difícil. Mas eu vou só emitir essa opinião rápida, eu vou passar aqui pro Marcelo. É muita coisa para falar, o tema é muito extenso.
A gente volta. Olha só, aqui é o Marcelo, aqui eu não vou dar bom dia, que já deram bom dia demais, assim, eu vou botar a visão do cara que é pai de família. Eu não conheço ONG, eu nunca entrei em presídio, mas eu sei todo mundo aí tomando arma na cabeça e tudo mais. Eu não acho que a gente precise de ter mais um vagabundo para dar um kung fu na minha cara quando estiver me assaltando. Eu não preciso disso. Sinceramente, eu não preciso. Eu acho que pode deixar os caras no futebol, deixa jogar futebol, tomar banho de sol, bacana. Agora, ensinar os caras, sei lá, vamos jogar Muay Thai, Karatê, e você não trabalhar o psicológico do cara, fazer o cara virar uma pessoa de bem, você só vai dar mais ferramenta para o vagabundo usar contra a pessoa que muitas vezes aqui fora vai ter que pagar e não faz porque não pode. Então você está aqui fora trabalhando igual um condenado, não pode pagar uma atividade física porque você não tem dinheiro, não tem tempo que você trabalha. Aí vem o vagabundo que ficou preso, aprendeu um Kung Fu lá na parada lá e mete esse Kung Fu na minha cabeça num assalto. Quer dizer, assim, tu dá mais ferramenta pro cara. Como eu falei, não conheço ONG, não lidei com presidiário, não fui em presídio, nada desse tipo. Tô dando a opinião que eu quero pai de família, trabalhando igual miserável, não tenho dinheiro para fazer exercício, não tenho dinheiro para nada, porque eu tenho que trabalhar, só trabalhar. E aí vou arriscar de ter um cara que, de repente, sabe, que tá no presídio com o meu dinheiro, né? Tá com o meu dinheiro aprendendo a lutar para usar contra mim mesmo. Eu acho complicado essa situação. Eu não gosto muito da ideia, não. Deixa o cara pegando sol, deixa o cara jogando futebol, jogando dama, xadrez, o que quiser. Ensina português pro cara, ensina inglês, cara. Mas vai ensinar pro cara a bater nos outros? Eu não acho que seja a situação, não. Eu entendo o valor da arte marcial para disciplina, uma série de coisas. Eu entendo. Não sei se o ambiente ali vai conseguir chegar nesse ponto. Aqui fora eu entendo, lá dentro eu não sei.
Vamos lá, continuando o assunto, agora uma outra opinião. É, a Academia Delfim, tá, liderada pelo Gabriel Ribeiro, é um exemplo que eu considero perfeito de reaproveitamento do ser humano. Então lá você tem uma ONG, né, que banca os professores de boxe, você pode fazer boxe lá, conviver com os professores que são ex-presidiários, e eles se qualificaram para viver na sociedade de novo. Mas eu concordo com o Márcio e o Marcelo, por outras razões. Por exemplo, no caso do Márcio, do pastor Márcio, com licença, é porque sobre recuperação, concordo que é um caso que a gente precisa recuperar uma quantidade de pessoas que sejam possíveis de ser recuperadas. Não sei se a arte marcial é o caminho ideal para isso. Porque as tríades e várias outras organizações marginais, o ponto de ligação eram as artes marciais. Então talvez você já esteja fortalecendo laços ainda maiores do que os marginais já têm. Esse é um ponto. Uma outra questão que, sobre recuperação, existe um presídio em Minas Gerais, não me lembro onde é, que ele permitiu que o pessoal tivesse uma franquia de pizzaria. Os caras aprenderam, fizeram um curso e tudo, e saíram de lá para abrir seu próprio negócio. Então o emprego já estava garantido, o salário já estava garantido, e principalmente a cabeça deles já estava focada para ter um objetivo. Essa é a mensagem. Cabe a cada um decidir o que está certo ou está errado. Então, eu tenho uma visão no meio do caminho. Tá? Eu, pessoalmente, eu acho um risco brutal você ter alguém treinando artes marciais, porque ele não é um alívio psicológico e sexual apenas, né? Que nem o pessoal põe uma mulher lá, ou como diz o presidente, os caras quiserem sexo, podem fazer um com o outro lá e tal, se resolve. A questão é que você está ensinando coisas potencialmente letais e você está aumentando a unidade entre os presidiários. Mas sempre tem aqueles que têm que ser salvos e podem ser salvos e principalmente querem ser salvos. Se for pelo caminho da religião, se for pelo caminho das artes marciais, também é uma possibilidade. Cabe a cada um decidir. Eu, pessoalmente, acho arriscado, né? Você tem mais alguma palavra? Vamos lá, pastor.
A palavra final aqui, né? É aquele negócio, a arte marcial como um meio, não apenas, né? Então, nesse caso, pode ser uma complementação de mais outras coisas. Quando eu digo programa social, quando eu digo um programa dentro de uma instituição como essa, você também não pode verticalizar a coisa. Você tem que criar uma disciplinaridade, né? Uma transversalidade com outras questões que englobam no grosso todo o contexto de um ser humano, né? Então, as experiências que eu tenho são plurais. Então, ela envolve uma série de outras questões que aí, se você engessa só numa coisa só, realmente não tem muita efetividade. Então, você precisa trabalhar uma série de aspectos no ser humano para se pensar em algum tipo de recuperação. Agora, por exemplo, muitos se formam dentro, né, dos presídios. O cara faz direito para defender também os seus próprios interesses? É possível. Então, quer dizer, e aí, é um Kung Fu na cara também de alguém isso daí. Então, entendeu? Pegando aqui a fala do Marcelo, depende. Agora, a gente também tem sido governado por uma série de caras aí que não estão ali dentro e que fazem coisas também tão terríveis quanto, porque não se assassina uma ou duas ou três pessoas, se assassina uma sociedade. Entre aspas, eu estou colocando a palavra assassinar, porque muita gente aí com qualidade de vida muito ruim por conta de, sabe, desmandos que tem acontecido à torta e à direita aí. Então, quer dizer, é um tema muito vasto, é algo a se discutir assim, com muita intensidade. Eu vou passar para o Marcelo agora aqui.
É, só para fechar aqui, eu concordo no máximo falando do estilo do Miyagi. O cara limpa a janela, o cara lixa carro, o cara capina o chão e diz que está aprendendo luta. Aí eu topo. Que o cara vai limpar, vai passar cera, o cara vai usar, porra, ipá, e diz assim, ó, isso aí é o estilo de Kung Fu do Karate Kid, do Miyagi. Aí eu concordo, aí eu tô dentro, aí beleza.
Só para fechar, eu tenho uma experiência de uma visita no presídio de Bauru, através do meu amigo Douglas Pastro Gonzalez, que eu vou rever agora em dezembro, no Combate Camp, que a gente vai fazer lá. Combate Camp, são um fim de semana inteiro de treinamento de combate, para o pessoal sair da branca em diante. E eu pude conhecer os piores seres humanos do mundo num presídio modelo, como é que funciona. E aí a minha visão fica mais confusa ainda, mas eu vi que tinha ala dos religiosos, que estava certinha, calma. Eu vi mulheres muito bonitas com carro importado tentando entrar, porque provavelmente tinha um contrato com um traficante, alguma outra coisa. E eu vi gente sendo batizada em religião ali também. Eu fiquei 4 horas dentro do presídio, vi muita coisa com esse gente que eu não gostaria de ter apertado a mão. Mas, obrigado, Douglas, pela experiência assustadora. Pessoal, estou fechando, edificante, estou fechando aqui o assunto, tá? Então, ó, um abraço para todo mundo, espero que vocês gostem do nosso podcast, pode botar comentário, discutir. Então, estou dando tchau aqui.
Foi um prazer participar, Combate o Brasil, abração.
Combate o Brasil!
Isso aí, pessoal, e lembre-se que se você não compartilhar, uma rena do Papai Noel morre de gripe, hein? Valeu, tchau!